Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto para modernizar e descarbonizar a indústria química. Seguro rural pode ser ampliado para pecuária, aquicultura e silvicultura. Senadores avaliam proposta de aplicar o Enem em países do Mercosul a partir de 2026. Boa noite. O Senado aprovou a criação do Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, com incentivos fiscais de 15 bilhões de reais por 5 anos. O projeto vai ajudar o setor a se modernizar, se tornar mais competitivo e a trocar a matriz energética por uma menos poluente. Repórter Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química vai promover a modernização tecnológica, a eficiência energética e a descarbonização do setor. O PRESIC contará com incentivos fiscais de 3 bilhões de reais por ano a partir de 2027 até 2031 para reduzir a capacidade ociosa, aumentar a competitividade industrial e estimular a instalação de fábricas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que o programa vai ajudar a petroquímica brasileira a substituir a nafta, que é um derivado do petróleo, pelo gás natural.
Essa mudança de matriz vai dar à indústria brasileira uma competitividade muito importante. E o Brasil é autoprodutor de gás natural. Hoje estamos, inclusive, desperdiçando gás natural.
A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, lembrou que a indústria química produz materiais para a fabricação de remédios, alimentos, roupas e itens de uso cotidiano.
Quando a gente pensa química, talvez as pessoas pensem na química como algo que seja bem distante do seu mundo. No entanto, tudo tem a ver com química, né? Então, nesse sentido, é a gente poder modernizar.
O projeto segue para a sanção presidencial.
E os senadores devem iniciar em breve a análise do projeto que prevê regras para o serviço de streaming. A proposta estabelece cota de conteúdo nacional e tributação para as empresas. A repórter Lana Dias tem mais informações.
Pelo texto, as plataformas de streaming deverão dedicar ao menos 10% do catálogo a conteúdos brasileiros. A cota vai ser aplicada progressivamente, começando com 2% após um ano da publicação da futura lei e crescendo 1,6% a cada ano, até atingir o limite mínimo. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, defendeu a proposta antes mesmo de chegar ao Senado. Para ele, o projeto pode fortalecer a produção audiovisual brasileira.
Nosso país merece uma indústria visual, audiovisual forte, independente e diversa. E isso só será possível com uma regulação corajosa que enfrente interesses, valorize a produção nacional e contribua para a soberania cultural brasileira.
O projeto ainda exige que as empresas de streaming paguem, a título de contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, de 0,1% a 4% da receita bruta anual. Da contribuição devida, poderá ser deduzido o valor correspondente a até 60%, se os recursos forem aplicados no estímulo à indústria audiovisual brasileira.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos, do Pará, alertou para a crise enfrentada pelos produtores de leite na região de Marabá. Segundo ele, os pequenos pecuaristas têm sido afetados pela alta de custos de produção e o baixo preço do produto nos mercados, o que prejudica o lucro da atividade. O parlamentar também apontou fatores como a perda do poder de compra da população e o aumento das importações de leite da Argentina e do Uruguai, que afetam também a produção de leite no Brasil. O senador afirmou que é preciso agir para evitar o abandono da atividade, a queda da produção e maior dependência externa, preservando renda, empregos e a segurança alimentar do país.
Se nada for feito, senhores senadores, veremos produtores endividados abandonando a atividade, a queda também na produção nacional e a dependência de importações, o que seria um desastre para a segurança alimentar e para a economia do país ligada a esse setor.
E o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, fez um apelo ao ministro dos Transportes, Renan Filho, para que se tenha uma solução definitiva para o Morro dos Cavalos, trecho da BR-101 em Palhoça, que tem registro recorrente de acidentes graves. Amin lembrou que, em março, um caminhão de gás capotou e provocou provocou incêndio que atingiu 21 carros e 5 caminhões, reforçando a urgência de uma intervenção. O parlamentar também cobrou definição da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, sobre o contrato de otimização da BR-101 Norte, que pode envolver cerca de 8 bilhões de reais em obras. Valor que não inclui o trecho do Morro dos Cavalos. Amin reforçou que trata-se de uma das questões mais urgentes da logística brasileira.
A solução definitiva para o Morro dos Cavalos depende de uma decisão final do ministro dos Transportes, Renan Filho. Se ele precisa consultar o governador, se ele precisa trocar ideias com a bancada federal, nós estamos prontos. Solução de onde alocar a obra que vai resolver o problema do Morro dos Cavalos.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar um projeto que amplia o seguro rural para além da agricultura, incluindo atividades como pecuária, aquicultura, pesca e silvicultura. O relator da proposta defende que o projeto harmoniza normas e impede o contingenciamento unilateral de recursos por parte do governo federal. Repórter Bruno Lourenço.
O seguro agrícola é um mecanismo de proteção financeira para produtores rurais minimizarem os impactos negativos de eventos adversos, como secas, geadas, infestações de pragas e incêndios. Projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça altera o nome da garantia para seguro rural para abranger outras atividades, como a pecuária, aquicultura, pesca e silvicultura. O relator, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, explica ainda que a proposta harmoniza normas sobre o seguro, fixa critérios de governança para o fundo que institucionaliza o programa e impede o contingenciamento unilateral de recursos por parte do governo federal.
Desses 450 milhões apenas que tem este ano aqui, o governo eventualmente quiser. Ó, vamos contingenciar isso aqui, 200 milhões, vai passar 250. Nesse caso, particularmente, a prerrogativa e a autoridade, quem tem em cima dos recursos, será a Comissão do Orçamento. E o governo, evidentemente, vai, como sempre mandou, vai continuar mandando a sua proposta lá. Isso vai ser uma negociação, como sempre houve, em relação à peça orçamentária, que é uma questão de diálogo, de entendimento.
O projeto de lei também restabelece a isenção tributária irrestrita para as operações de seguro rural.
Os presidentes das Comissões de Educação e de Relações Exteriores do Senado repercutiram o anúncio do governo sobre a possível aplicação do Enem em países do Mercosul a partir do ano que vem. A presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, destacou que o Enem no Mercosul pode aumentar a integração regional. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a possibilidade de o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ser aplicado em países do Mercosul para brasileiros e estrangeiros que queiram estudar no Brasil, mas a prova seria aplicada somente em português. A presidente da Comissão de Educação do Senado, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou que o Enem no Mercosul pode aumentar a integração regional.
Primeiro, eu quero deixar claro que a proposta em relação ao Mercosul para os exames é uma proposta em estudo pelo MEC. Ainda não tem uma posição definida, mas tem um aspecto importante que é o aspecto da integração do Mercosul.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, cobrou planejamento para a aplicação do Enem no Mercosul.
Se for bem planejada, a internacionalização fortalece o Brasil, mas deve priorizar nossos alunos e nossas escolas públicas. Por isso, defendo mudanças graduais, transparentes e baseadas em dados para garantir qualidade para todos.
Hoje, os estudantes brasileiros já conseguem acesso a universidades portuguesas utilizando a nota do Enem.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.